Falando de Livros.
Horas 20 minutos. Uma sala grande e silenciosa, cheia de estantes com livros até o teto. Que maravilha, né? Como é bom o ambiente de uma biblioteca. Pois hoje é o dia do bibliotecário. Então, por favor, vamos dar os parabéns a eles e agradecer-lhes por tudo que eles fazem pela universidade e pela sociedade. Salve de palmas para os bibliotecários. Parabéns, muito obrigado. Então, eles tornam possíveis as nossas leituras e os nossos estudos. Para marcar essa data, nós conversamos com o diretor da Biblioteca Central da UFMG, Wellington Marçal de Carvalho. Quem fez a entrevista foi a Luísa Glória. Muito obrigado pela colaboração, Lolis. E a gente vai exibir agora para vocês essa entrevista. Vamos lá.
Queria que o senhor primeiro desse para a gente um panorama sobre as bibliotecas aqui da UFMG.
O sistema de bibliotecas aqui da Universidade Federal de Minas Gerais tem a idade da nossa universidade. Então ele tem aproximadamente 80 anos. Ele é composto atualmente por 25 bibliotecas nas várias unidades acadêmicas, com bibliotecas aqui no campus da Pampulha, algumas em unidades no centro de Belo Horizonte, uma biblioteca Ciências Agrárias no campus na cidade de Montes Claros, no norte de Minas, também uma nova biblioteca no nosso novo campus cultural em Tiradentes e também uma biblioteca vinculada ao Instituto Casa da Glória em Diamantina, que faz parte da estrutura do Instituto de Geociências. Nós temos aproximadamente 1 milhão de itens no acervo.
E aí, Wellington, pensando também na crescente venda de livros em arquivo digital e também a digitalização dos acervos já existentes, isso alterou alguma coisa para as bibliotecas aqui da UFMG? Elas estão incorporando esse tipo de livro em seu acervo?
A UFMG, ela, assim como as demais instituições bibliotecárias das universidades do país, ela já tem trabalho nessa área de acervos em outras mídias, que não apenas o tradicional, que é o impresso, há bastante tempo. Duas coisas estão nessa questão. Nós temos uma biblioteca bem consolidada de teses e dissertações e atualmente a gente tem investido bastante tempo do nosso trabalho para poder digitalizar em tempo o mais rápido possível a produção dos nossos cerca de 70 programas de pós-graduação. É claro que isso vai se dar de forma rápida, a depender do quantitativo de força de trabalho que a gente tiver, mas as coisas estão sendo encaminhadas de uma boa forma. Também a gente oferece acesso à base de dados do portal de periódicos da CAPES, então isso é uma alternativa também para o acervo em formato impresso, como já havia dito, e especificamente em relação aos livros eletrônicos, os famosos e-books, essa é uma questão que atualmente nós aqui da diretoria do Centro de Bibliotecas temos trabalhado com mais dedicação, porque nós avaliamos, e isso é uma percepção da universidade em geral, que o nosso acervo de livros eletrônicos ele ainda precisa evoluir bem. Isso exige uma interlocução com a administração central da universidade para a dotação orçamentária, mas as coisas estão se encaminhando também.
Certo. E aí, Wellington, pensando na nossa relação, na relação dos leitores, usuários da biblioteca com o espaço, a gente sempre se depara com livros grifados também que a gente pega na biblioteca. O que o senhor acha desse hábito de grifar um livro?
É lamentável, não é? É lamentável. Mas como estamos em uma instituição que forma pessoas, ajuda no processo de formação do cidadão, a gente trabalha também com boas práticas de preservação do acervo, do sistema de bibliotecas, da Universidade Federal, que é uma coisa pública. Periodicamente, nós temos uma divisão aqui na estrutura da biblioteca universitária que trabalha com comunicação, a divisão de comunicação, e uma das atividades que ela desenvolve são as campanhas de preservação de acervo. E quanto mais a gente divulga, quanto mais a gente diz para a comunidade que utiliza os espaços das bibliotecas e os seus acervos sobre a responsabilidade que cada usuário tem de utilizar aquele material, pensando que, assim como aquele material está disponível para ele, ele também será acessado por um próximo usuário, é interessante que ele pense nas outras pessoas e que o material ele tem que permanecer íntegro para todos os usuários. E além do que, é uma responsabilidade com a coisa pública. Então a gente sempre tem desenvolvido campanhas nesse sentido, principalmente porque reparar o acervo, restaurar o acervo, é muito oneroso para os cofres da universidade. E a gente avalia que é muito mais interessante investir esse recurso na aquisição de outros acervos, mas para isso a comunidade tem que se sensibilizar de que é preciso um uso responsável, né, do material.
E aí, então, não só, né, riscar, escrever nos livros, quais outros cuidados o leitor a gente tem que ter com os livros, não só esses, né, que são da biblioteca, que é um bem comum, mas também os nossos livros em casa, Wellington?
É interessante praticar algumas ações bem simples e farão muito bem para os acervos, sejam eles particulares, então a minha biblioteca lá pessoal da minha casa, ou então as bibliotecas que eu vier a utilizar, como por exemplo as daqui da universidade. Não comer ao utilizar os livros, né? Deixar a latinha de refrigerante para uma outra hora. Não dobrar as páginas, não afixar clipes, porque os produtos de que são feitos os livros e os produtos de que são feitos esses clipes, por exemplo, eles podem não ter uma boa amizade, isso para a vida útil do acervo não é muito interessante. Acondicionar os livros em estantes, observando que eles não vão ficar dobrados, caindo, amassando a lombada, coisas dessa ordem que formam um conjunto de ações assim mínimas, mas que vão contribuir muito para a preservação e manutenção desses livros, desses acervos.
E aí, Wellington, é possível mensurar o tamanho do patrimônio, né, da biblioteca, não só do patrimônio material, todo o patrimônio imaterial que está por trás disso também?
O livro é considerado como um patrimônio, como bem, do qual a universidade tem que prestar conta, tem que realizar inventários periódicos, fornecer essas informações para auditoria, coisas dessa ordem. Bom, então essa parte é mais simples. Agora, quanto ao seu valor como patrimônio imaterial, esse a gente também trabalha na perspectiva de divulgar e sensibilizar a comunidade em relação a essa questão. Eu exemplificaria com duas coleções específicas. Aqui no quarto andar da Biblioteca Central, nós temos uma divisão que se chama Divisão de Coleções Especiais. Lá ela abriga um dos meus exemplos, a coleção Memória Intelectual da UFMG. Então nós temos todas as teses, dissertações, relatórios de gestão, por exemplo. Temos uma documentação do Festival de Inverno. Isso tem um valor inestimável, tanto para que a gente entenda algum aspecto da formação da mentalidade do nosso país, e ele precisa ser preservado, tratado, acondicionado de forma correta, divulgado para que suscite o interesse da comunidade em conhecer esse tipo de material que comporta uma parcela da história da nossa sociedade. Então, isso é um valor de cunho imaterial, eu diria. E nessa mesma divisão, nós temos a coleção de obras raras, que aí não necessariamente eu preciso discorrer muito, porque a coleção ela fala por si só. Nós temos exemplares que, alguns deles, só existe um no mundo e ele está aqui. Então, isso é interessante porque diz da responsabilidade da universidade também em preservar, disseminar, cultivar a história, a nossa história, né? A história do nosso país. É interessante que isso se dá nos espaços das bibliotecas também. Então, isso é muito positivo.
Certo, e aí pensando agora no bibliotecário, né, que dia 12 de março é dia do bibliotecário, queria que o senhor falasse pra gente qual que é o trabalho aí do bibliotecário, como é que ele monta os acervos de uma biblioteca, Wellington.
Bom, essa pergunta a gente poderia conversar por muito tempo, mas de forma bem resumida eu aproveito para parabenizar a todos nós, bibliotecários, pelo nosso dia que oficialmente é comemorado hoje, né, dia 12 de março, e recentemente foi dado início às comemorações em relação aos 65 anos da Escola de Ciências da Informação da UFMG. E eu proferi uma palestra lá exatamente sobre quais são os espaços de atuação para o profissional bibliotecário, e eu fiz um recorte dentro do sistema de bibliotecas da universidade hoje. Então, a gente tem um campo de atuação que leva em consideração desde a faceta mais técnica e tecnicista da nossa área, que é aquela que trata o documento, cataloga, indexa, produz as fichas catalográficas, prepara o material para circular, até os espaços em que o aspecto mais humanista da profissão ele é requerido com um grau maior. Então, por exemplo, o bibliotecário que atua em uma das bibliotecas do sistema, que é o programa Carro Biblioteca, que leva a biblioteca dentro de um ônibus para bairros da periferia de Belo Horizonte, e isso exige uma outra faceta de atuação do profissional. O profissional bibliotecário que vai trabalhar com as coleções especiais do tipo das obras raras, os acervos preciosos e os acervos patrimoniais, ele requer um outro matiz de atuação do bibliotecário. Eu poderia seguir simplificando com muitos outros exemplos, mas é só para ficar bem claro que, assim como avança a sociedade, o nosso fazer também ele acompanha o desenvolvimento. Então, as tecnologias de informação e comunicação, elas também são absorvidas por nós. A gente influencia também no desenvolvimento dessas novas tecnologias e elas contribuem também para que o nosso fazer, ele continue fazendo sentido, né? E que a profissão se mantém e sempre com mais força e sempre relevante.
Como é que é a formação, a graduação em biblioteconomia?
A Escola de Ciência da Informação aqui da UFMG, ela oferece o curso de graduação em biblioteconomia. O curso tem duração de 4 anos, são ministrados conhecimentos desde os fundamentos da ciência da informação, da arquivologia e da museologia, que são áreas co-irmãs dentro da ciência da informação. E ao longo do curso, uma gama bem variada de conteúdos, desde esses que eu disse que eu defendo que constitui o núcleo duro da profissão, essas disciplinas que vão ensinar como que se trata a informação, indexação, análise de assuntos, classificação, as linguagens documentárias, até aquelas atividades que vão dedicar à gestão das unidades de informação, à gestão das bibliotecas, a planejamento das bibliotecas, as disciplinas que vão estudar e ensinar como se mede as práticas com o usuário, o estudo de uso de usuários, que é uma faceta importante também, e as disciplinas que vão tratar desse aspecto, eu diria, de uma prática bibliotecária voltada para o campo cultural também, que é tão importante quanto as outras três que eu disse. Então, o curso, ele, de maneira bem resumida, ele perpassa todas essas nuances.
Certo, então, Wellington Marçal de Carvalho, muito obrigada pelas informações, parabéns pelo trabalho e parabéns pelo dia também do bibliotecário.
Muito obrigado, conte conosco para o que for necessário e reforço o convite para que visitem as bibliotecas do Sistema de Bibliotecas da UFMG e nos ajudem a fazer com que elas cresçam, cumpram o seu papel enquanto potencializadoras de informação que levará o nosso país a um desenvolvimento menos injusto, eu diria. Eu acredito muito nisso.
Tá certo, então. Muito obrigado, Wellington Marçal de Carvalho.
Muito bem, são 9 horas e 34. Muito obrigado, Wellington Marçal de Carvalho. Muito obrigado a Lolis, que fez a entrevista. Muito obrigado a todos os bibliotecários desse país. O Wellington Marçal é diretor da Biblioteca Universitária aqui da UFMG.
Falando de livros.